São as contas certas que dão segurança e previsibilidade para as empresas continuarem a investir e a criar mais e melhor emprego. São as contas certas que nos permitem continuar a dar passos no quadro do reforço do Estado Social que não nos exijam nunca mais passos atrás. Foi mesmo o excedente orçamental de 2019 e o aumento em 22 anos face a 2015 da garantia de sustentabilidade da segurança social que permitiram a Portugal responder em força à crise do Covid, não só com um reforço extraordinário do Serviço Nacional de Saúde, mas também no apoio às empresas, ao emprego e aos rendimentos. Foi mesmo termos contas certas que nos permitiu, desta vez, responder a esta crise com solidariedade e não com austeridade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, assim, a resposta à primeira pergunta é afirmativa. Apoiar a recuperação económica e reforçar os serviços públicos com contas certas são as prioridades para responder às necessidades de hoje, do país e dos portugueses. Analisemos então a segunda questão que se nos coloca. Esta proposta de Orçamento de Estado é coerente com a visão estratégica que temos para Portugal? O primeiro desafio estratégico que temos de enfrentar é o da demografia. Por isso, esta proposta de orçamento dá prioridade particular às famílias com filhos. Primeiro, ao longo dos próximos 3 anos, garantiremos a gratuidade das creches para todas as crianças, a começar já em setembro com as que entrem para o primeiro ano. Segundo, com a criação da garantia infantil de 600 euros para todas as crianças até aos 17 anos, por via da dedução fiscal, do abono de família ou do suplemento ao abono para as famílias isentas em IRS, elevando-se este valor da garantia infantil para 1.200 euros anuais, para procurar resgatar da pobreza as mais de 120 mil crianças em risco de pobreza extrema. Em terceiro lugar, majorando para 900 euros a dedução fiscal por cada criança a partir do segundo filho e até aos 6 anos de idade. O segundo grande desafio estratégico de Portugal é o de afirmar a inovação e as qualificações como motores do desenvolvimento. Desde logo, com a melhoria do enquadramento fiscal das startups e com a melhoria do regime da Patent Box, que se tornará um dos mais competitivos da Europa. Depois, com o reforço do investimento na cultura, na educação e na ciência. E impõe-se destacar, porque é histórica, a criação do Estatuto Profissional da Cultura, que garanta a adequada e específica proteção social a estes profissionais, o que nunca até agora existiu. E, finalmente, com um pacote muito robusto, dedicado aos jovens, de modo a garantir a valorização da nossa geração mais qualificada de sempre. Primeiro, na prossecução das suas qualificações, aumentando até ao triplo o montante das bolsas para a frequência dos mestrados. Segundo, na valorização excepcional das posições de entrada na carreira de técnico superior, valorizando especialmente a remuneração de doutorados e agilizando o recrutamento direto de jovens licenciados para a administração pública, assim pressionando a melhoria dos salários e carreiras dos jovens também no setor privado. Terceiro, Terceiro, aumentando o rendimento disponível dos jovens nos primeiros 5 anos de vida profissional, com o IRS Jovem e o programa Regressar, que permitirão a isenção em IRS entre 50% e 10% do rendimento coletável. Em quarto lugar, combatendo os dois grandes fatores que limitam a autonomização dos jovens. Por um lado, com um programa sem precedentes de oferta pública de habitação acessível. E por outro, combatendo a incerteza profissional, o que passa simultaneamente pela reforma das profissões reguladas para garantir a liberdade de acesso à profissão e, por outro lado, pela consagração da Agenda para o Trabalho Digno, das medidas de conciliação de vida pessoal, familiar e profissional, da regulação do teletrabalho e do combate a todas... e do combate a todas as formas de precariedade laboral, designadamente nas plataformas digitais, empresas de trabalho temporário ou no recurso ao outsourcing. Outro grande desafio estratégico é o combate às desigualdades, que também tem uma expressão bem clara nesta proposta de Orçamento de Estado. Primeiro, pela maior justiça social, fiscal, que o desdobramento do 3º e 6º escalões do IRS asseguram às classes médias. Segundo, a maior progressividade que o aumento mínimo de existência e o maior englobamento garantem, isentando de IRS mais de 170 mil pessoas e passando a taxar normalmente as mais-valias especulativas de quem está no mais elevado escalão de rendimentos. Terceiro, criando com a garantia infantil o mais poderoso instrumento de combate à pobreza infantil da União Europeia, 1.200 euros anuais, quando o valor atualmente mais elevado é o da Holanda, com 1.037 euros anuais. Por fim, o maior desafio estratégico que enfrentamos e que enfrentamos com toda a humanidade é o do combate às alterações climáticas, a que esta proposta de orçamento responde com coerência. Primeiro, 54% do investimento estruturante previsto neste orçamento destina-se à mobilidade sustentável, ferrovia e transportes públicos urbanos e ainda à eficiência da gestão dos recursos hídricos. Segundo, reforça as verbas para a redução tarifária e a densificação da oferta de transporte público fora das áreas metropolitanas. Terceiro, prossegue a eliminação dos benefícios fiscais prejudiciais ao ambiente, taxa as embalagens de plástico e alumínio não reutilizáveis e alarga a taxa de carbono às viagens aéreas e aos cruzeiros. Em suma, também quanto à segunda pergunta, a resposta só pode ser positiva. Esta proposta de Orçamento de Estado é coerente com os 4 objetivos estratégicos que assumimos no nosso programa do Governo: o desafio demográfico, as qualificações e a inovação como motores do desenvolvimento, o combate às desigualdades e o combate às alterações climáticas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos meses, como é público, o Governo manteve um diálogo negocial com as senhoras deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Catar Moreira, com o Partido Ecologista aos Verdes, com o Partido Pessoas, Animais e Natureza, com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Estas negociações tiveram já expressão na versão original da proposta de lei do Orçamento de Estado e em diversos compromissos já publicamente assumidos quanto a alterações a introduzir na fase da especialidade. Várias das medidas que aqui apresentei, como o aumento extraordinário das pensões, o aumento do mínimo de existência, o reforço das verbas para transporte público em todo o país, são exemplos desse diálogo frutuoso. Mas posso referir outros exemplos, como a antecipação da reforma de quem tem mais de 80% de incapacidade, a criação de uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa para garantir a acessibilidade de todos ao ensino superior, à saúde ou à justiça, a adaptação das salas para a audição de crianças nos tribunais ou a recuperação da carreira de guarda-rios. Estas negociações estenderam-se, como é sabido, para além do Orçamento de Estado e englobaram alterações ao Código Laboral e, muito em especial, para combater a precariedade no quadro da Agenda para o Trabalho Digno, ao desenvolvimento da Lei de Bases da Saúde através do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ao Estatuto dos Profissionais da Cultura e até ao Código Penal, alargando a criminalização dos maus-tratos a outros animais, para além dos animais de companhia. Em todos os casos, repito, em todos os casos, o Governo empenhou-se e concretizou um esforço sério de aproximação aos diferentes interlocutores. Como sempre disse, tudo faremos no que estiver ao nosso alcance para assegurar a continuidade da nova situação política que iniciámos em 2016, para dotar o país de um bom orçamento para 2022 e assegurar, neste momento decisivo de recuperação, a estabilidade das políticas que nos permitiram virar a página da austeridade em 2015 e responder com solidariedade à pandemia em 2020 e 2021. Tudo faremos para obter um acordo, mas não o podemos fazer a qualquer preço. Acabar com o fator de sustentabilidade para todas as reformas antecipadas significaria destruir a garantia de um sistema de segurança social público que respeite os atuais pensionistas e garanta o futuro dos trabalhadores de hoje e das novas gerações. Um aumento em 2022 de 28%, ou mesmo de 20%, uma nova versão, no salário mínimo nacional é colocar em risco a recuperação e subsistência de milhares de micro, pequenas e médias empresas que enfrentaram a maior crise económica da nossa história e ainda enfrentam um quadro de múltiplas incertezas do fornecimento de componentes ao custo dos combustíveis. Não podemos pôr em causa essas empresas e os seus postos de trabalho. Pedem-nos um passo de mágica, mas não há passo de mágica que nos permita ultrapassar o sentido da responsabilidade, do equilíbrio e a defesa do interesse nacional. Não fazemos chantagens, ultimatos ou fechamos portas ao diálogo. Este debate, na generalidade, é, aliás, um bom momento para o prosseguir. E se as senhoras e senhores deputados o permitirem, a fase da especialidade é até o momento adequado para a discussão em detalhe de propostas.